Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam o seu Senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater. Felizes esses servos, que o Senhor ao chegar encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da Salvação.
Que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer.
Ok, padre, então com que então chegamos ao 19º domingo do tempo comum.
É verdade, o tempo litúrgico é...
A semana a seguir, depois da grande jornada mundial da juventude,
Cracóvia, em Cracóvia, que foi realmente uma grandíssima jornada.
Sim, em que os jovens tiveram a ocasião de fazer uma boa experiência de fé. E de partilha de fé, e sobretudo isso,
eu
isso
acho que
o Papa sublinhou muito.
Tanto partilha de fé e partilha de esperança, e depois partilha deste protagonismo dos jovens para a mudança.
Sim, sim.
De eu
facto,
fiquei
o
impressionado.
O Papa disse, quando voltarem, olhem lá que nas ruas, saiam para as ruas, que há tantos desafios à vossa espera.
Isso é característico, não é? É característico. A Igreja de Francisco é a Igreja em saída. Não uma igreja de poltrona, mas uma igreja de gente que tem de procurar um par de sapatos para caminhar. É a Igreja em saída. Depois eu estava a dizer, gostei tantíssimo do discurso do Papa durante aquela vigília que tiveram no Campo da Misericórdia.
Sim, sim.
Quando o Papa lhe dizia que a nossa resposta ao ódio, às guerras, etc., é a palavra fraternidade.
Sim, sim, sim.
E os jovens tanto têm de ir como um pouco testemunhas deste mundo novo.
Tem que ser embaixadores.
Tem de ser embaixador para usar
a tecnologia do Dom Bilinho.
Exatamente.
Não? Que foi
tem de ser embaixador.
Reeleito presidente. Do SECA.
Exatamente.
Do SECA,
exatamente.
Okay. Mas vamos então de novo iniciar por cumprimentar os nossos ouvintes.
Isso não deve faltar.
Sim, sim.
Tanto sempre cumprimentamos a eles, a elas, desejando-lhes sempre esta boa caminhada. Bom fim de semana, naturalmente, e boa caminhada espiritual, sempre ao lado do nosso São Lucas Evangelista, que estamos a ler neste ano C. E estamos, sem esquecer, a caminho de Jerusalém com Jesus, que pronto, já umas semanas atrás decidiu ir a Jerusalém, onde se vai consumar o mistério pascal da sua paixão, morte e ressurreição. O evangelho de hoje é muito interessante, como de costume, e claro, por ser um pouco longo, tem uma parte completa, digamos assim, a parte sugerida como parte completa pela liturgia, e tem uma parte breve, que seria praticamente... Mais um resumo, né? Mas não posso não assinar esta primeira parte, que tem uma grande importância. Portanto, diz aqui São Lucas que Jesus disse aos seus discípulos, esta palavra assim um pouco insólita, né? Não temas, pequenino rebanho, porque aprove a vosso Deus dar-vos o reino. É muito bonito isto. Temos de tentar imaginar na nossa mente Jesus que caminha a Jerusalém, e temos de tentar imaginar que praticamente tinha ficado com um grupo reduzido de discípulos. Como ele havia praticamente recusado a ideia das multidões de o fazer Messias, um Messias terreno, né? Um Messias que pronto, resolve os seus problemas, tanto muitos tinham começado a abandonar, tinham abandonado mesmo. Tanto havia o abandono das multidões, pois havia toda esta projeção para Jerusalém, onde se realizaria o mistério da morte de Jesus, da sua ressurreição, naturalmente. E tem esse grupo pequenino, reduzido, dos apóstolos. E é interessante ver que é mesmo este pequenino grupo de gente sem muita cultura, sem muita influência, sem muita ascendência, se diz hoje, né? Ascendência social. Tanto é esse grupo que Jesus chama o pequenino rebanho, a quem Deus aprove conceder o reino. Claro que a palavra rebanho é uma palavra intensamente bíblica, né? Tanto na Sagrada Escritura, Deus é o pastor. Deus é aquele que ama o seu povo, é aquele que protege o seu povo, é aquele que salva o seu povo. Então, em poucas palavras, Jesus quer dizer que é este pequenino rebanho que praticamente é o novo Israel, é o novo povo de Deus, é o novo povo escolhido. Tanto, e esta palavra é muito bonita. E é bonita também neste sentido, aprove a Deus conceder-vos o reino. Portanto, o reino não é uma coisa que eu ganho por meus méritos, não é uma coisa que eu me conquisto por aquilo que faço ou não faço, pelos meus esforços. É um dom de Deus. Deus achou por bem conceder-vos o reino. Achei muito bonita esta parte que eu não queria realmente deixar. O reino de Deus que não é uma conquista, o reino de Deus que não é fruto dos meus esforços, mas o reino de Deus que é algo que é dom de Deus, que Ele nos concede. Então, Jesus diz a seguir, vendei o que possuís e dai uma esmola. Temos de ver um pouco este texto na continuidade do texto que ouvimos no domingo passado. Nós nos recordamos que no domingo passado tinha aquele senhor rico, cujos campos tinham produzido muita colheita. E então, ele estava perguntando-se, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou colocar toda essa colheita? Vou destruir os celeiros velhos para construir outros novos. E naquela mesma noite o Senhor lhe diz, vai ser-te pedida a tua alma. Portanto, estamos neste contexto, né? E Jesus continua a dizer-lhes para pensarem mais na vida que não tem fim, na vida eterna. Então, tem depois a parte do texto de hoje, que é a parte da vigilância, que vale não só para eles, mas vale também para nós. Hein? Tu diz aqui, tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, como quem vai ao encontro. Gosto muito desta ideia de encontro, né? Tanto ver a vida como uma caminhada rumo a um encontro. E também ver a vida cristã como um encontro com Jesus. Não é uma questão de seguir uma série de doutrinas. É a vida cristã é o quê? Devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Não é uma lista de coisas que se devem fazer ou que não se devem fazer. É a vida real, um encontro real com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui, Jesus convida-lhes a esta vigilância rumo a este encontro com o Senhor que não sabemos quando é que vai chegar, a que horas vai chegar, em que dia vai chegar, em que circunstâncias vai chegar, em que momento vai chegar.
Talvez para distanciar, porque em que dia vai chegar, nós pensamos logo além morte, não na questão da morte.
Sim.
Mas talvez a outra expressão que usou, em que circunstâncias, talvez é isso que hoje nos deve preocupar mais, porque
sim,
no fundo, depois, como não se cansou de repetir o Papa aos jovens, falando
sim,
das virtudes das misericórdias, as sete,
exatamente, tanto as sete misericórdias corporais e espirituais.
Portanto, ver esta carne bendita das pessoas marginalizadas, é neles é que está verdadeiramente o rosto de Cristo. Quer dizer, eu faço essa questão porque o padre usou realmente uma expressão, em que circunstâncias. Talvez
sim,
isso é o mais importante do que pensar na morte, já quando.
Sim, porque afinal de contas, se nós pensarmos na vida cristã como esta caminhada rumo a um encontro, é natural que, na perspectiva mesmo evangélica, ao fim do encontro, temos o capítulo 25 de Mateus, né? tanto eu tive fome, sim, me deste de comer, tive sede, me deste de beber.
Era prisioneiro,
era forasteiro, era doente, tinha necessidade e era realmente marginalizado, etc. E tu me assististe. Então a vida cristã se torna um encontro com Cristo que muitas vezes nos aparece, aí está, em circunstâncias que nós não imaginamos. Tanto precisamos de ser vigilantes e com os olhos abertos. Até o Senhor avança mais aqui neste texto, porque tem quase que, eu me aventuro a dizer, a parábola do ladrão, né? Quer dizer, do Senhor que vem como um ladrão. E também a bem-aventurança dos vigilantes. Felizes aqueles que forem encontrados vigilantes. Eu gosto sempre de comentar esta vigilância porque me recordo um pouco o meu país, né? Havia as três palavras de ordem no princípio, tanto unidade, trabalho, vigilância. Se bem que ali a vigilância era mais vigilância terrena, né? Que era vigilância que
do inimigo,
que para identificarmos o inimigo, etc. Mesmo o conceito vigilância, como estamos a ver, antes daquele conceito que nos dizia naquela altura, já tinha o Senhor dito no Evangelho. Portanto, é um conceito bíblico, porque o cristão vive nesta atitude de expectativa do encontro com Cristo. Só que a vigilância do cristão, tanto como estamos a ver, não é uma vigilância assim de quem está com os braços cruzados. Olha, o Senhor há de vir, sim, então eu espero aqui de braços cruzados e não faço nada, não. É uma vigilância operante, uma vigilância ativa, uma vigilância tanto à luz das bem-aventuranças. Mas também, sempre a seguir no texto, tem a pergunta de Pedro, né? Que diz, olha-me, estas palavras que estou já a dizer aplicam-se também a nós, ou quê? Então ali Jesus fala também da importância e da vigilância dos responsáveis da comunidade. Os responsáveis da comunidade não podem estar à espera do Senhor, digamos assim, distraídos a fazer coisas que não têm nada a ver com o reino, que não têm nada a ver com o Senhor Jesus. Tem, sim, de estar vigilantes na fidelidade e no bom senso. Palavras que servem também para os nossos responsáveis hoje em dia, né? E um pouco para terminar, um outro conceito. Gosto muito desta parte, quando ele diz, a quem muito se deu, muito se pedirá.
Como o Papa recordou aos jovens, gratuitamente recebemos,
gratuitamente recebemos, gratuitamente temos de dar. Sim. Tanto nós temos de ter sempre em conta de que nós que acedemos à fé, recebemos um grandíssimo dom. Nós que recebemos a vida, recebemos um grandíssimo dom. Nós que recebemos tantos talentos de coisas que podemos fazer, de coisas que sabemos fazer, este é um grande dom. E de coisas que, pronto, os sacramentos, a vida de fé, a vida na comunidade, os que têm família, a família que receberam, os que têm filhos, os filhos que receberam, todos esses são dons de Deus. Nós recebemos tanto. Mas a cada dom, a palavra de Deus nos diz hoje, a cada dom corresponde uma responsabilidade. A quem muito se deu, muito se pedirá. E mesmo a nível de fé. E por isso, como tem ensinado muitas vezes a Igreja, né? Nós seremos também um pouco julgados de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa consciência. E o nosso conhecimento e a nossa consciência, para nós que temos fé, são grandíssimos. São diferentes de quem nunca teve catequese alguma, nunca teve instruções nenhumas, nunca teve contato com a fé, contato com a Igreja, contato com o Evangelho. Tanto isso significa que é um grandíssimo dom que nós recebemos, um grandíssimo dom do qual teremos de dar contas. E isso é uma responsabilidade, sim, mas ajuda-nos também, talvez, a ver os outros com misericórdia. Porque nós temos sempre esta tendência de julgar os outros duramente. O Senhor nos diz, não julgueis e não sereis julgados. Eu sempre me recordo daquela fábula dos antigos gregos, nem eram os romanos ainda, né? De que, pronto, eles diziam assim, olha, Deus, quando criou a cada um de nós, criou-nos com duas sacolas que pendem, uma aqui da parte de frente e outra da parte de trás. Na sacola de frente temos os defeitos dos outros. E na sacola de trás temos os nossos defeitos. De tal maneira que nós nunca vemos os nossos defeitos, mas vemos os defeitos dos outros. Ora, nós como cristãos, como discípulos de Cristo, e sobretudo deste Cristo que vai decidido a realizar obediência ao Pai, o mistério pascal, nós olhamos com os outros com condescendência, olhamos com os outros com misericórdia, com compreensão, ao passo que temos de ser duros para connosco mesmos, que é para melhorarmos o nosso conhecimento de Deus, das Escrituras, melhorarmos a nossa consciência, se dizia antigamente, formarmos melhor, capacitarmos melhor a nossa consciência. Portanto, duros para connosco mesmos, mas misericordiosos, compreensivos, abertos para com os outros. Acho que é um evangelho também bonito este, neste domingo 19 do tempo comum, e que nos ajuda muito a sermos vigilantes. A vigilância é isso, é uma vigilância operante, é uma vigilância não na inatividade, mas na atividade, vivendo as obras de misericórdia.
Juventude, bela etapa, percebi, Deus me chamou. Revestiu-me de sua força para vencer o inimigo. Eu não sei como explicar. Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.